As manifestações pedindo o impeachment do presidente e também se posicionando contra a candidatura do ex-presidente Lula e buscando uma terceira via para as próximas eleições. Essas manifestações foram convocadas pelo movimento Pelo Brasil Livre e pelo Vem Pra Rua. Os atos aconteceram neste domingo em várias capitais, mas sem adesão de organizações e partidos de esquerda. Um dos que compareceram à manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, foi o pré-candidato às eleições de 2022, Ciro Gomes, que discursou junto à população.
Nós somos diferentes, temos histórias diferentes, temos caminhadas diferentes. Temos olhar sobre o futuro do Brasil, provavelmente muito diferentes. Mas o que nos reúne é o que deve reunir toda a nação civicamente sadia. É a ameaça da morte da democracia e do poder da nação brasileira conquistado por todo o sacrifício.
E as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro pelo país afora. Aqui Bolsonaro fala aos apoiadores no ato que aconteceu em Brasília, na capital federal.
Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população.
Esse é o podcast Folha Notícias, que está começando segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vem comigo. As manifestações pelas ruas têm sido uma maneira de mostrar a indignação ou aprovação da nossa política brasileira nos últimos tempos, seja ela aprovando o poder e a gestão do atual presidente Jair Bolsonaro ou para mostrar a insatisfação desse governo. Mas será que essas manifestações fortalecem um presidente ou dá forças para uma nova terceira via para as próximas eleições presidenciais? Os protestos de ontem, o que isso representa para os dias de hoje? Para falar sobre, convidei a cientista política, a Priscila Lapa. Priscila, me diz uma coisa. A gente tem acompanhado as manifestações, já faz parte do brasileiro. O que chamou a atenção nessas manifestações é que a do dia 7 de setembro teve bastantes pessoas. E já de ontem, os atos foram esvaziados em todas as capitais onde aconteceram.
Esse debate é muito pertinente porque as ruas podem estar pregando uma grande peça, né, nos estrategistas políticos do Brasil nesse momento, que podem fazer algumas percepções um tanto quanto precipitadas, né? Ruas cheias no 7 de setembro já era o esperado, porque o presidente Bolsonaro não convocou isso do dia para a noite. Isso foram manifestações costuradas, construídas ao longo de vários meses. As pessoas têm que lembrar que o presidente há muito tempo se despiu do papel de chefe de Estado, de chefe da nação, para cumprir o papel de um candidato, de um presidente em campanha à reeleição. Então, ele vem fazendo esses passeios de moto no Brasil. Ele percorreu várias regiões, sul, sudeste, veio aqui para Recife, né, para Pernambuco recentemente. E naqueles passeios ali, ele está fortalecendo apoios que são estruturais. A gente tem que lembrar que quem está no cargo, quem tem a máquina, tem uma vantagem muito grande nessa questão de mobilizações quando elas não são orgânicas, quando elas não brotam necessariamente do movimento espontâneo das pessoas. Então, nessas manifestações aí, ele teve contato com lideranças religiosas que colocaram suas igrejas à disposição do presidente para os atos do 7 de setembro. Isso não minimiza a quantidade de pessoas que tinham lá. Era muita gente. Foram atos numerosos, atos massivos, que quem quiser disputar as eleições do ano que vem tem que olhar para isso como algo importante. Está muito longe de representar a totalidade do eleitorado e não significa que necessariamente todo mundo no Brasil tem disposição hoje de ir brigar na rua pela manutenção do mandato de Bolsonaro, mas significa que ele tem ainda apoio de uma parcela estruturalmente importante, estruturalmente justamente por isso, porque são estruturas institucionais que foram colocadas, estão sendo colocadas à disposição do presidente e que nesse teste das ruas do 7 de setembro provaram que tem capacidade de arregimentar multidões e arregimentar pessoas para participação política, para irem lá manifestar sua vontade e, consequentemente, votar na reeleição do pela reeleição do presidente. Por outro lado, os atos de ontem, do último domingo, que foram os atos convocados pela oposição, primeiro que a origem foi muito confusa. Quem estava puxando, quem não estava, quem era a principal liderança. Essa ideia de que movimentos podem genuinamente emergir das massas, sem necessariamente uma liderança que puxe, isso já ficou para trás na história do Brasil. Recentemente, a gente viu isso em 2013, que depois foram movimentos apropriados por certas forças político-partidárias. A gente viu isso no impeachment de Dilma, mas também com forte participação de mobilizações institucionais que queriam a derrubada do governo e, genuinamente, movimentos de massas das pessoas com essas agendas mais difusas, como defesa da democracia, elas dificilmente prosperam. Então, teve uma divisão no chamamento dessas manifestações do dia 12 de setembro, justamente caracterizando duas grandes forças de oposição hoje a Bolsonaro, que é uma oposição mais à direita, formada principalmente hoje pelo MBL, por essas forças que lá no passado militaram junto e que, de certa forma, alimentaram esse bolsonarismo, e uma oposição mais à esquerda, e que, diga-se passagem, também fragmentada, porque a gente hoje não pode dizer que o PDT não é um partido de centro-esquerda, mas não consegue ter um consenso na formação de uma força política única como o PT, por exemplo. E aí, claramente, a gente tem o PT como uma força de oposição meio que separada dessas outras forças de oposição de centro, né, mais centristas. Então, a gente mostrou claramente uma oposição fragmentada. O que é interessante, esse cenário de fragmentação, ele é interessante, sim, para quem está no poder. E, claro, diante de um cenário, e era tudo que, estrategicamente, o presidente buscava, era confrontar imagens de um movimento de pessoas na rua apoiando o governo contra movimentos, né, fragmentados que estão muito longe de chegar no número de pessoas que estavam no 7 de setembro. Então, isso cria uma narrativa de que eu não estou tão fraco assim, que as pesquisas estão, de certa forma, tendenciosas, elas estão, não estão refletindo a verdade e tudo mais. Então, isso fortalece de sobremaneira, sem sombra de dúvida, o presidente que está no poder.
Certo. Priscila, mas o que chama atenção, né, para quem não acompanha essas manifestações, acho estranho, porque, de acordo com essas pesquisas, uma delas, né, até da Datafolha, apontam rejeição majoritária muito grande de Bolsonaro, né? Ou seja, quem foi para a rua, entre aspas, é 25% da população que acha que o presidente vem fazendo um governo bacana, né, já que a pauta deles não é a reclamação do aumento da carne, o aumento do gás, nem o aumento da gasolina. Eles pautam mesmo ali a reclamação de que um Congresso tem que ter voz, né? Os ministros do STF têm que ser a voz do povo, eles têm que ser retirados, não precisam ser retirados. Ou seja, uma pesquisa que mostra que Bolsonaro não está tão forte, que vem só caindo ao longo do tempo, mas nas ruas, quando se comparado aí, né, da manifestação do dia 7 de setembro com essa manifestação de ontem em algumas partes do país, ela fica um pouco nebulosa, né? Meio algo não está batendo, né?
Fica difícil de compreender. Na verdade, a gente está tratando até de pautas diferentes, né? A pauta que levou as pessoas à rua no 7 de setembro foi justamente apoiar o presidente em sua forma de agir, né? Em sua narrativa de vítima das instituições, de que ele estaria sendo prejudicado por uma atuação fora da lei, tanto do judiciário quanto do legislativo, né? Tanto que nos levantamentos que foram feitos em tempo real com os manifestantes que estavam ali nas ruas, eles falavam muito isso. O principal inimigo hoje é o STF e não a esquerda, por exemplo. E não tinha um debate ali da economia, isso ficou completamente fora do radar de quem estava participando das discussões. A grande questão é o quanto isso vai se transpor para a eleição. A eleição de 2018 foi caracterizada como uma eleição atípica, fora da normalidade do que acontecia até então em eleições presidenciais brasileiras e em democracias parecidas com a do Brasil, justamente porque o que definia até então as eleições presidenciais era muito fortemente a agenda econômica. E isso ficou para trás em 2018, o que prevaleceu foi uma pauta mais ideológica, de costumes, de uma questão de valores políticos, de visão de mundo, de esquerda versus direita. E ninguém sabe, isso foi o que estava presente também no 7 de setembro, né? A convocação que o presidente fez não foi para dizer assim, apoiem o que o meu governo está fazendo de bom. Ele nem sabe dizer, às vezes, o que o governo dele tem feito. Ele fala muito claramente dos inimigos, do que está sendo impedido de fazer, dos inimigos a combater. E foi com esse chamamento que ele foi para as ruas, as pessoas foram para as ruas, inclusive, isso está tão claro nessa questão da pauta dos caminhoneiros. Ele conseguiu chamar os caminhoneiros para estarem com ele, para destituir o STF, e não percebendo que isso teve um peso, a paralisar caminhoneiros tem um peso decisivo para a agenda econômica, o que é muito ruim para qualquer governo, independente de ser Bolsonaro. Né? E tanto que no outro dia, quando os bloqueios foram mantidos e os caminhoneiros permaneceram nesse movimento, ele teve que conclamar para desfazer. E eu acho que isso foi uma das variáveis que influenciou para o recuo do presidente. Então, é como se assim, a agenda era muito clara, o chamamento era muito claro. Enquanto que o chamamento da oposição era difuso, você tinha aí o chamamento a favor da democracia, vai todo mundo de branco. Tem o chamamento para apoiar nem Lula nem Bolsonaro, o PT não foi. Estava muito difusa a pauta. Quando você tem pauta difusa, fica muito difícil fazer com que a adesão das pessoas seja numerosa. E aí, o quanto disso é que vai se transpor? Aí pode estar tendo uma ilusão. Tanto que a gente achar que quem está equivocado são as pesquisas, porque está mostrando um movimento majoritário, mas esquecendo desses mecanismos que eu estou mencionando, de fazer com que as pessoas fossem às ruas. E outra questão é achar que necessariamente o clima, o tema, a agenda da eleição vai ser essa do 7 de setembro. Novamente, direita versus esquerda, STF. Será que com o estado da economia ruim em 2022, as pessoas vão pesar realmente se vão aprovar o governo a partir da ótica da economia ou vão continuar apoiando essas pautas mais valorativas, ideológicas, né? Isso é a grande questão. Isso pode causar uma ilusão também para o presidente de que basta chamar por essa via que ele vencerá as eleições. Lembrando também o perfil que estava presente nas manifestações de 7 de setembro. Tinha um perfil claro que foi detectado também pelos institutos de pesquisa, né, de um perfil de eleitorado do segmento evangélico, por exemplo. Fora do segmento evangélico, você tem esse segmento do agronegócio, e se a gente for olhar em termos de massa de povão da Avenida Paulista, por exemplo, a maior parte eram homens, eram uma classe de renda maior, escolaridade maior, que não é a totalidade do eleitorado brasileiro. Então isso também pode gerar uma ilusão. Isso não tem dúvida, que eu não estou dizendo que não há uma demonstração de força do presidente. Tem, sem dúvida, houve uma demonstração de força, tanto no 7 de setembro quanto na manifestação tímida de oposição. Mostrou força do presidente, mas isso não significa necessariamente que os temas da agenda eleitoral de 2022 vão ser esses, e não necessariamente significa que é o sentimento majoritário da população, que as pessoas vão ter essa motivação que tiveram no 7 de setembro. Né? Vamos aguardar aí o desdobramento, tem muito fato para acontecer na conjuntura, tem que saber se o comportamento do presidente vai ajudar ou vai atrapalhar nessa fragmentação das bases, porque temos que lembrar o pós 7 de setembro, que apesar de não terem ido para a rua majoritariamente as pessoas, mas existem os insatisfeitos que ficaram muito chateados com o recuo do presidente e que agora não foram necessariamente compor o movimento de oposição, mas ficaram agora ressabiados de uma próxima convocação que o presidente vier a fazer, porque isso é um fato. Ele mostrou força em setembro de 2021 e ele vai precisar manter essa força ativa até outubro de 2022. Agora, isso como? Criando indisposição, isolamento político com as outras instituições, e o quanto disso é estrategicamente possível, né, acontecer. Isso é que a gente vai aguardar a partir de agora.
Ok, Priscila Lapa. Igual você colocou aí, vamos esperar as eleições de 2022 para ver se essa força, né, esse poder aí que o presidente Jair Bolsonaro, entre aspas, está tendo por enquanto aí durante, né, foi mostrado nas manifestações, se isso vai permanecer até as eleições do ano que vem. Priscila, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no podcast Folha Notícias, e assim que tiver alguma novidade, por gentileza, o podcast está aí aberto à sua solicitação, viu?
Maravilha, eu que agradeço pela oportunidade, e é muito bom ter esse espaço, né? A gente estuda tanto para pensar o Brasil, a gente tem a oportunidade de trocar ideias, isso é importante para o nosso amadurecimento profissional também. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Forte abraço.
Um abraço.
E tendo base o resultado dessas manifestações, quais são as expectativas para as eleições de 2022? Essa chamada terceira via precisa estar organizada para fazer frente à polarização de Bolsonaro versus Lula? Vou falar desse assunto agora com o cientista político, o Alex Ribeiro. Alex Ribeiro, tudo bem com você?
Tudo bem, sim, contigo.
Bem também, melhor agora. Alex, me diz uma coisa, ultimamente o que não está faltando são manifestações, né? Ora, manifestação aí a favor do presidente Jair Bolsonaro, como exemplo, dia 7 de setembro. E nesse último final de semana, a manifestação onde que nem é Bolsonaro e nem Lula estão atrás aí de uma nova via, de uma terceira via, melhor dizendo. É, a política brasileira vai ficar dividida até a eleição nessas manifestações, mostrando quem é a favor, quem é contra, até eleger um novo presidente?
Então, a política brasileira, ela se dividiu, já está dividida há um certo tempo. Ela está dividida, por exemplo, ficou clara essa divisão nas eleições de 2014, no páreo duro que houve entre a ex-presidente Dilma e o candidato Aécio Neves. A divisão ocorreu aí. E com o tempo, com o impeachment da presidente Dilma, novos cenários, novos movimentos e novos atores surgiram. Os cientistas políticos, como a gente colocava, que não tinha espaço para a terceira via no Brasil, diante do cenário da histórico da redemocratização brasileira. Mas, com a ascensão de Bolsonaro, vimos uma nova figura e novas recolocações desses personagens. E vendo isso, enxergando isso agora, o Bolsonaro ele se tornou a outra via, em vez de ser terceira via, ele se tornou a primeira ou a segunda. Ele sugou, ele trouxe os votos do PSDB, por exemplo, e se tornou essa força um projeto de poder mais à extrema-direita e polarizou ainda mais com a esquerda, centro-esquerda, que é mais representada pelo PT. Então, a insatisfação com o Bolsonaro ocorre da oposição do PT e está se tentando criar uma terceira força, que é a terceira via, sem um candidato definido, com vários possíveis competidores para a próxima eleição. E está tentando se criar isso. Só que movimentos políticos, movimentos de rua, são construções, são movimentos que eles têm que ser organizados com um determinado tempo, para ter a simpatia. E outra coisa, nem todo mundo, seja primeira, segunda, ou principalmente terceira via, eles não precisam estar na rua exatamente para ser simpático por um outro candidato, que não seja o candidato da centro-esquerda, que é representado pelo PT e na figura do ex-presidente Lula, e do candidato da direita, que é o extrema-direita para alguns, que é o presidente Bolsonaro. Então, a terceira via colocada hoje, a tentativa de ter a terceira via liderada por movimentos como o Movimento Vem Pra Rua, como o EBL, estão atrás de protagonismo, estão atrás de ocupar espaços na rua, mas não necessariamente os eleitores da terceira via vão estar na rua ocupando tantos espaços até chegar à eleição do ano que vem.
Correto. Você falando aí das eleições de 2022, quais serão as expectativas? Já contando, Alex, que essa terceira via, ela vai ter que se organizar, né, para fazer frente à polarização aí que tem Bolsonaro e Lula, como você bem explicou. E uma outra coisa, a expectativa da esquerda para o Lula, né? Então, ou seja, Lula, até por enquanto, não falou, não apareceu aí para rebater essas manifestações e não dá o seu balanço, mas está programado aí para o dia 2 de outubro haver uma manifestação do PT, quem é a favor do presidente Lula. Ou seja, como que vai ser, né, essa expectativa dessa terceira via? Ela vai ter que ser uma terceira via concisa, né? Porque que tem um representante que se agregue valores e um nome aí mais pesado, porque eles estão meio bagunçados, né? Uma hora aparece Mandetta, outra hora aparece Ciro Gomes, outra hora o mais novo aí, que é o Eduardo Leite, né? Então, ou seja, tem que ter uma organização para poder encarar as expectativas para as eleições presidenciais de 2022, né?
Isso, a terceira via está ocupando, está tentando ocupar um espaço agora, então seria normal, seria surpreendente se ela tivesse uma certa aderência nas manifestações ocorridas no último dia 12, que ocorreu por boa parte do Brasil. Seria surpresa, porque é um movimento que muitos apoiavam o bolsonarismo, tentam se desvincular do bolsonarismo, e essa adesão ela vai ocorrer, se ocorrer, ela não vai ocorrer de uma hora para outra, não é um processo a curto prazo. E, além disso, a característica desse eleitor não é de movimentos de rua. Então, pode ser que alguns atos promovidos por essa chamada grupos de terceira via não tenham tanto adesão na rua, mas nas urnas ela pode ter uma representação até considerável. Então a gente vê isso e eles tentaram convocar, por exemplo, pessoas da esquerda e da centro-esquerda. Mas tem dois fatores aí principais para essa adesão da centro-esquerda. Primeiro, esses grupos, chamada Terceira Via, eles eram ferrenhos críticos da esquerda e centro-esquerda. Durante um bom tempo, a gente pode colocar isso, esse surgimento da Terceira Via, desses grupos MBL, vem para a rua desde 2013, naqueles atos de 2013 tão famosos que a crise política do Brasil ela ocorreu bem forte naquela época. Então esses grupos tinham uma crítica muito grande à esquerda e à centro-esquerda. Então eles convocam esses grupos, PT, PSOL e afins, que eram bastante criticados. Então é normal que esses grupos não adiram à Terceira Via, mesmo que se coloque como anti-bolsonarismo. E outra coisa, a luta pelo protagonismo do anti-bolsonarismo. Tanto a Terceira Via como a centro-esquerda sabe que se um aderir à manifestação do outro, vai dar protagonismo ao outro. Então eles agem estrategicamente sabendo que nós somos anti-bolsonarismo, mas eles querem ser protagonistas, tanto os grupos da esquerda ou da centro-esquerda, como o grupo da Terceira Via. Então vai ter esse embate de ideias e organizações, uns criticando os outros, não tão fortes como antes, porque é a busca do protagonismo do anti-bolsonarismo. E isso vai ser bastante presente até a eleição do ano que vem.
E uma outra coisa, então, na sua visão, essa Terceira Via ainda está se massificando, mas ela está saindo, então, né?
Sim, ela está se organizando, está começando a se organizar agora. Afinal, alguns grupos se colocaram como oposição ao presidente Bolsonaro a partir do dia 7. Pouco mais de um mês que o PSDB se colocaram como oposição ao presidente Bolsonaro. Ou seja, é algo novo, é uma novidade para muitos dos eleitores desses partidos. Então, a adesão ao antibolsonarismo para partidos considerados agora, se colocando agora como Terceira Via, elas não vão ocorrer com tanta força a curto prazo. Se ocorrer, se a movimentação, se a organização de outros atos acontecerem em outros momentos, elas vão demorar essa adesão, essa organização. E isso também tem um fato muito forte para isso, é a questão econômica. Isso que está levando o antibolsonarismo crescer entre vários partidos. Até aqueles até então simpáticos ao presidente. Então, nós podemos fazer uma comparação com a eleição de 2018. Parte do empresariado, dos grupos de interesse que tem interesse, e querem ter acesso ao poder, eles não apoiavam o Bolsonaro na eleição. Por boa parte da eleição, o empresariado ele estava com grupos da direita, da centro-direita. Pode representar no Henrique Meirelles, no Geraldo Alckmin e até no Amoedo durante a eleição. Mas colocados à figura do PSDB com o Geraldo Alckmin. A partir do momento que a centro-direita não conseguiu vingar, não conseguiu ser um competidor, não conseguiu ser competidor protagonista nas eleições de 2018, eles enxergaram o Bolsonaro como um facilitador de chegar e ter acesso ao poder e de conseguir aprovar projetos dos seus interesses com o presidente Bolsonaro. E isso pode ocorrer na eleição de 2022. O empresariado, ele age de acordo com a movimentação política, com o cenário político. Ele vai aderir àquele que se acha mais simpático, mas aquele que tem mais chance de vencer um competidor ágil, um competidor que tem a chance de vencer a eleição. Então, por enquanto, com o Bolsonaro no poder, Bolsonaro ele vai tentar dialogar pelas duas partes, com o empresariado, que está insatisfeito com a política econômica, mas ele vai tentar dialogar. E esse empresariado vai estar aberto, claro, ao presidente que está tentando dialogar com eles, com boa parte desse empresariado, mas também o Bolsonaro, ele sabe que a sustentação dele no poder dá muito por sua base eleitoral, com seus discursos de confronto às instituições. Então, o Bolsonaro ele vai tentar agir dessa forma. O que o empresariado vai fazer? Por enquanto, vai estar do lado do presidente, boa parte deles, e claro, com a queda de popularidade, vendo que o Bolsonaro pode não ter sucesso na eleição de 2022, boa parte deles, podem aderir a outro candidato protagonista nas eleições. E não se pode descartar um apoio desses grupos ao próprio ex-presidente Lula, que ele está colocado hoje como um dos favoritos para a eleição.
Certo, mas também dá uma diferença, né? No caso, esses empresários, né, que em 2018 estavam apostando aí no novo, né, que era no Jair Bolsonaro, no presidente, era uma expectativa que se fazia que ele poderia fazer um governo bacana. Agora tem uma diferença também bacana, ou melhor, diferente aí nessa situação, é porque agora estão acompanhando o governo que o presidente vem fazendo, e nas pesquisas mostradas aí, ele não está bem, né, em relação aos números. Ou seja, ele agora vai ser analisado do que ele fez e não de uma suposta, né, atividade que ele poderia pregar e mostrar para que veio, né?
Sim, sim. É mais assim, está um ano antes da eleição, então muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar, inclusive nada. Mas assim, pode ocorrer, ainda pode haver várias movimentações. E como eu falei, repetindo, em 2018 o Bolsonaro estava sempre liderando o pleito, a corrida pela presidência, e parte do empresariado não estava aderindo a ele, estava aderindo a candidato da centro-direita. Com o tempo, vendo a chance de Bolsonaro ganhar e dialogando com ele, vendo essa facilidade, eles acessaram o Bolsonaro. Eu não digo que o presidente, eu não digo que boa parte deles podem já desistir da candidatura bolsonarista, mas Bolsonaro hoje é o presidente, e a possibilidade de agir em pautas de interesse desses empresariados é grande. Então, parte desses grupos vão ainda dialogar com o Bolsonaro, podem estar ainda desconfiados com o cenário econômico, mas vão continuar ao lado dele. Afinal, tem muita questão dos projetos neoliberais, da questão de bancos e afins, que o Bolsonaro ainda é simpático, mesmo com a política econômica falha ou não. Então, esses grupos vão estar ao lado, mas podem abrir diálogo com outro candidato da centro-esquerda, que hoje é o colocado, o ex-presidente Lula, dependendo de como está a corrida eleitoral. Então, o empresariado a gente pode comparar com os atores políticos e com partidos de centro, que eles agem de acordo com os interesses próprios e quem desacessa ao poder e de quem está com o poder da caneta, né? Eles agem dessa forma.
Certo. Alex, para a gente finalizar, dia 2 de outubro agora, como falei com você, está marcada aí a manifestação do ex-presidente Lula, que até então está calado, observando aí, né, essas manifestações de Bolsonaro, né, do movimento aí vem para as ruas. Ou seja, pode ser também decisiva também essa manifestação para mostrar à população que até então estava calada e seguir essa manifestação aí e mostrar que o Lula, de fato, é o candidato que pode derrotar Bolsonaro em 2022 e não é essa terceira via aí, como está sendo colocada?
No atual momento, no atual cenário político, a esquerda e a centro-esquerda estão mais organizadas e são as citadas e colocadas como oposição ao governo Bolsonaro. Desde que do começo do mandato de Bolsonaro, a esquerda e a centro-esquerda, vez ou outra, estão nas ruas e aumentou significativamente nos últimos meses, nesse ano de 2021, por conta da questão econômica, da questão da pandemia, enfim. Então, esses grupos, com a insatisfação com o presidente Bolsonaro, com o anti-bolsonarismo aumentando, nesse atual momento, a esquerda e a centro-esquerda vai ter uma adesão maior nas ruas, até porque eles já fazem isso, essa questão de movimento de rua, essa experiência de rua, de movimentos políticos com vários grupos sociais, eles já têm essa experiência. Então, no atual momento, a adesão, e até a eleição a gente pode considerar, uma adesão considerável. Se isso vai ser revertido em voto por boa parte da população, ainda não é uma certeza. A gente tem que esperar o andar nos próximos meses. Mas, nesse mês, ou até o final do ano e assim, a terceira via ela vai ter essa dificuldade de crescer, mas, por enquanto, a oposição é enxergada por parte do eleitorado com a esquerda ou centro-esquerda representada no ex-presidente Lula. Se esse eleitorado, boa parte deles vai escolher o líder maior petista, isso aí tem que esperar um pouco.
Correto, correto. Então vamos aguardar. Alex Ribeiro, cientista político, agradeço muito aí essa conversa com a gente aqui no podcast Folha Notícias. E daqui para frente vamos aguardar, né, para ver como vai ficar essas manifestações e os resultados que elas podem trazer aí para as urnas em 2022. Muito obrigado, viu?
Ok, até mais. Estamos aqui a serviço de vocês para tirar qualquer esclarecimento sobre a política que é tão movimentada e vai ser ainda mais até o próximo ano.
É verdade. Obrigado, viu?
Abraço.
Você quer ficar informado de tudo o que acontece? Basta usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica por dentro das notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, cultura e muito mais. O podcast Folha Notícias desta segunda-feira chegou ao fim. Gostou do nosso podcast e quer ouvir de novo ou ficar por dentro de outros assuntos? É muito fácil. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição comigo, Anderson Ricardo e Carlos Henrique Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço. Amanhã tem mais.